todos que vieram de perto e de longe para este culto a Deus, nós desejamos as boas-vindas de coração e desejamos que nós todos sejamos abençoados da riqueza da graça dEle. Antes de iniciarmos, vamos nos levantar para oração. Nosso Pai Celestial, o Teu povo veio de perto e de longe, e Tu sabes o que cada um necessita. Tu sabes que cada um tem que receber. Todos nós necessitamos a Tua graça. Nós necessitamos o Teu poder. Nós necessitamos saúde. Tudo, Senhor, Tu conheces nossos corações. Nada está oculto diante de Ti. Venha ao nosso meio, fiel Senhor. Perdoe nossas falhas, nossos erros. Tu sabes, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Esteja perto de nós, tenha misericórdia, pelo Seu santo nome. Nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar? Vamos iniciar com o hino 633. O hino 633. Nada eu tenho que não tenha recebido. Amém. Está certo assim? Sim, glória e louvor. Se não fosse a graça de Deus, onde estaríamos hoje? Não estaríamos aqui, mas graças, louvor a Ele. É Sua graça que nos chamou, que nos carrega, como sobre asas de águia. Nós cantaremos ainda como segundo hino, já. 638. Eu preciso de Ti, amado Senhor. Eu preciso de Tua santa força. Penso que nós poderíamos repetidamente cantar isso, que nós necessitamos dele. Eu creio que não há nenhum entre nós que possa dizer, eu não necessito, eu não preciso dele. Eu penso, nós todos precisamos dele. Seja jovem, seja idoso, quem quer que sejamos, nós precisamos dele. Sem ele, não somos nada. Mas glória e louvor. Por ele se deixar reconhecer por Ele nos ter recebido e por sabermos que somos propriedade dEle para o tempo e para a eternidade. Porque vocês cantaram tão, tão bonito, vamos cantar ainda ao lado 639. Bem-aventurado é confiar no Senhor. Tome-o por sua palavra. Amém. Sim, nós podemos, após tais hinos que cantamos, que já são um pleno evangelho, nós podemos concordar com o salmista que disse no Salmo 115, vamos nos levantar ao ler essa palavra, aqui Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. E eu creio que nós nos reunimos aqui para trazer-lhe a honra, a glória, a adoração e a gratidão por tudo o que Ele fez em mim e em todos nós. Nós somos gratos e alegres, pois sabemos Sabemos que temos um Deus vivo, que servimos a Ele da profundeza dos nossos corações, não somente com os lábios, mas sim de todo o coração. Nós o servimos e o amamos. Isso é muito importante que nós façamos isto. Por que perguntariam as nações onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Isso é verdade. Isso também, ele disse através do profeta Isaías 14, e o Senhor disse, tudo o que lhe que apraz, ele cumpre, e isso nós cremos de todo o coração. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas nosso Senhor ouve. Nosso Deus ouve. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que os fazem e todos os que neles confiam. Mas nós colocamos nossa confiança no Deus vivo. E somos gratos e alegres. Nós oraremos mais uma vez. Nós temos um pedido especial para Toledo, no Chile, e nós queremos dizer isso ao Senhor, e talvez a outros ainda com necessidade. Nós queremos trazer já desde o princípio, dizer ao Senhor, Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração, por podermos olhar para cima para Ti, por não servirmos a ídolos, mas sim a Ti, o Deus vivo, que Tu criastes os céus e a terra, e os oceanos e tudo o que está neles. A Ti somente cabe a honra, o louvor e a adoração. Venha ao nosso meio, fiel Senhor, esteja próximo de nós, perdoe nossas falhas, purifique-nos de todas as manchas que possamos estar na Tua boa vontade, que Tu possas vir e que possamos caminhar contigo na Tua glória, no Teu reino, Senhor. Abençoe todos que vieram, Senhor. Abençoe o Teu povo em todos os lugares que estão espalhados, ó fiel Senhor. E nós colocamos agora esse pedido, Senhor, aqui diante desse irmão Toledo do Chile, que Tu possas dar uma graça especial e tocá-lo e curá-lo. Nós confiamos em Ti de todo o coração. Também todos os outros que têm dificuldades e problemas, nós pedimos no Teu glorioso nome que Tu possas ajudar por Tua graça ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Ajude-nos nessa hora, tenha misericórdia de nós. Nós pedimos também por Teu povo de Israel, Senhor. Ó, fiel Deus, Tu sabes por todas as coisas e somente Tu podes, Senhor, dar a vitória. Tu darás a vitória, louvado e glorificado. Seja Tu agora em toda a eternidade. Aleluia. No Teu maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Vamos cantar louvor, honra, glória, adoração seja. Amém. Então pedimos, irmão Frank. Glória e louvor seja ao Senhor, nosso Deus. Nós sentimos já a presença de Deus. Nós cantamos os hinos na fé. Nós ouvimos a Palavra de Deus na fé, e agora está em nós, e tomarmos a Deus em Sua Palavra, os dias da Bíblia estão de novo aqui presentes. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hoje, nós temos muitas, muitas saudações de todo mundo para serem passadas aqui. Do irmão Wallström, em Copenhague, até Nairobi, Joanesburgo, Cidade do Cabo, passando por toda a África e também de outros países, irmãos e igrejas estão ligados conosco. Nós lembramos especialmente na Romênia, onde 33 igrejas, eu creio no total, estão ligadas conosco, estão ouvindo conosco, estão vendo, e todo mundo, nós podemos ser vistos em 6 línguas diferentes. Uma ainda está faltando, é a língua russa, e ela ainda virá, e todas as outras podem então ouvir inglês, francês, espanhol, português, e todas as outras línguas falarão essas línguas. Hoje, nós queremos desejar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez, de todo o coração e especialmente. E nós iniciamos com nosso amado irmão Efon. Por favor, levante-se, irmão, pela primeira vez. Um pregador muito poderoso da Noruega. Amanhã o chamaremos e amanhã você poderá falar uma palavra de saudação. Hoje nós só deixaremos as boas-vindas no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente olhe para a igreja. Nós o amamos. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Nós somos somente gratos que o Senhor, de todos os povos, línguas e nações, chama pessoas. Então nós temos o grande privilégio, para mim uma alegria especial, nossa visita do Chile, para deixar as boas-vindas. As duas irmãs, eu peço por favor que se levantem. Este é o fruto primeiro do Chile. Eu me alegro muito, muito especialmente, muito especialmente. Deus vos abençoe no nosso meio. Amém. Do primeiro instante, nós já estávamos ligados no Senhor. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus os abençoe, preciosas irmãs. Então, nosso amado irmão Miskis de São Paulo, com sua esposa, por favor, levantem-se. Deus os abençoe. Nossa irmã, aqui nossa irmã, e aqui nosso irmão, Deus os abençoe. Onde está o irmão do Nepal? Ele também pode se levantar. Lá está nosso irmão do Nepal. Deus te abençoe, Deus te abençoe no nosso meio. De fato, nós temos visita de todo mundo, de toda a Europa Oriental, da República da Polônia, República Popular da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, Áustria, Suíça, Bélgica, França, Holanda, de todos os lugares. Nós desejamos as boas-vindas a vocês. Agora, eu gostaria que todos que hoje estão pela primeira vez aqui, que se levantem para que possamos deixar as boas-vindas especiais a todos que hoje pela primeira vez estão aqui. Lá um irmão, lá um casal, Deus abençoe, no nosso meio. Lá, dois irmãos aqui, um irmão lá, lá e lá. Sim, aqui. Sim, Deus, o Senhor, nossa irmã de Berlim, que da última vez se deixou batizar, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, também pela primeira vez. Deus vos abençoe no nosso meio. Ele abençoe a todos nós da riqueza da sua graça. Da mesma forma, nós desejamos também todos, boas-vindas a todos. Nós nos alegramos por podermos nos reunir e para ouvir a palavra de Deus, para estarmos atualizados sobre as coisas do reino de Deus, os sinais dos tempos, para observarmos os sinais dos tempos, como nosso Senhor, Ele mesmo, disse: quando vocês virem que essas coisas se cumprem, então elevai as vossas cabeças, pois vocês sabereis que vossa redenção se aproxima. Nós não entraremos em mais detalhes sobre os acontecimentos no Oriente Médio, mas nós oramos por Israel de forma especial. Mas agora vem um verdadeiro crente de Cristo. Ele ama os judeus, mas não odeia os muçulmanos, mas sim, nós amamos a todos. Nós amamos a todos. E eu penso nas reuniões, nos cultos, exatamente em países muçulmanos. Eu me lembro com prazer nessas reuniões. As pessoas mais amáveis que encontrei, tirando vocês e tirando a Europa e o resto do mundo, são de fato, são os egípcios. É algo muito grande. São muito... Nós tivemos reuniões com o irmão Menard até Alexandria, e nós tivemos a impressão que fomos realmente éramos amados de coração. E eu preguei em 12 países muçulmanos. Em todos os lugares há crentes, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações, que Deus, assim como Deus em Gênesis 12, na primeira promessa, ele disse: em ti todos as gerações serão abençoadas, gerações da terra serão abençoadas. E como Paulo coloca em Gálatas capítulo 3, que em Cristo todos os povos são abençoados. E como Paulo, da mesma forma, escreve em Atos Apóstolos 13, disse em Apóstolos 13, então nós nos dirigiremos aos gentios, pois assim está escrito: eu te coloquei como luz para os gentios. Nós oramos especialmente para Israel. Israel é o povo eleito natural de Deus. Todos os profetas eram israelitas, foram israelitas, e Deus elegeu o povo para dar as promessas, para fechar o primeiro pacto, para dar as leis, os mandamentos, para que nós pudéssemos ser mostrados o pecado. Esse foi o sentido das leis, para que nós fôssemos tomados em nossos erros, pois o pecado é a violação da lei. Pois no primeiro pacto, por isso foi dado a lei no primeiro pacto, para que reconheçamos e saibamos o que é o pecado e quando nós passamos do limite. Então veio a nova aliança e nosso Senhor, Ele pagou toda a culpa e todo o pecado. Ele tomou sobre si toda a culpa que nos atingiu. Ele, de antemão, Ele levou sobre si e se ordenou, foi ordenado na lei para nos redimir e para pagar o preço através do seu santo e precioso sangue. Tudo tem seu lugar. O Velho Testamento, com o primeiro pacto, o Novo Testamento, com o novo pacto. E se nós lemos Atos Apóstolos 15, então Deus, Ele se direcionar totalmente a Israel quando o número dos gentios estiver cheio, estiver completo. E assim escreve Paulo também em Romanos, no capítulo 11, onde ele, de fato, todo o capítulo, ele dedicou todo o capítulo a esse tema. Nós vemos, mas, um acontecimento que nos chama a atenção de forma especial, qual seja a zona de segurança, e nós nos lembramos nisso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quando falarão: agora está a paz e a segurança, uma zona de paz, uma zona de segurança no sul do Líbano, na fronteira do norte de Israel. E já muito frequentemente nós olhamos além dessa fronteira para Damasco, olhamos para o Líbano. Nós, nos últimos anos, nós estivemos frequentemente na fronteira conhecemos um pouco a geografia e todas as coisas. Tudo tomou o seu caminho até agora e ainda seguirá assim. Nós reconhecemos, todavia, que estamos no fim do tempo do fim. Nós chegamos ao fim do tempo do fim. Sobre isto não há nenhuma dúvida. A história de salvação nos foi deixada desde o princípio, nesse livro, até o fim, e visivelmente, claramente, foi mostrada, escrita. Nós necessitamos somente ler, e então, todavia, a revelação precisa vir. Se nós somente temos as palavras, não é suficiente. Precisa haver revelação através do Espírito, e nosso Senhor, já especialmente em Mateus, no capítulo 13, ele perguntou renovadamente: vocês compreenderam todas essas coisas? Vocês compreenderam corretamente essas coisas? E aqui nós temos também as palavras: quem tem ouvidos para ouvir, assim como em Apocalipse 2 e 3, sete vezes está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, em Mateus 13, no versículo 9, quem tem ouvidos, ouça. E então, no versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Se hoje nós, nesse lugar, fazemos a afirmação que todos que viveram antes de nós não ouviram, não receberam para ouvir o que nós hoje, do Velho e do Novo Testamento, deste livro divino, desse testamento, o que nós ouvimos, e graças seja a Deus, tudo é trazido a um denominador comum. Eu quero ler ainda o versículo 19, Aqui está escrito, em Mateus 13, versículo 19, a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. O Senhor que possa realmente abrir nossa compreensão para a Escritura. E isso acontece no momento onde nós cremos, onde nós sobre a pregação da palavra, nós cremos o que nos foi lido das Escrituras e que nos é discursado da Bíblia. Quando cremos, Deus revela a sua palavra e a sua vontade. No fim dessa longa pregação, em Mateus 13, versículo 51, nós lemos, mais uma vez, entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, entendemos. Ontem eu recebi uma ligação também do Chile. O irmão Manfred hoje enviou saudações e outros mais. Mas o irmão que pela primeira vez me ligou, ele disse, irmão Frank, que graça nos veio a nós, que nós podemos crer na mensagem, que nós podemos crer na palavra revelada de Deus. Isto é um presente. Isto é um presente de Deus. Nós temos hoje um número de passagens bíblicas que nós queremos contemplar. Eu quase gostaria de dizer que nós temos que contemplar. Primeiro, eu gostaria de dizer, cada vez, quando Deus ele dá um avivamento sobre a terra, há tumulto no campo religioso. Havia grande tumulto do tempo da reforma religiosa. Grande tumulto. Jan Hus está ainda em Constança, está sendo queimado, está ainda sendo queimado no monte de palha. Martin Luther e outro, eles carregaram a palavra, mas na igreja estabelecida havia tumulto. Não estava bem da opinião deles, que alguma coisa estava acontecendo lá que estava fora da igreja ou fora de sua direção. O problema é somente que tudo o que Deus faz não acontece dentro da igreja, mas sim sempre fora da igreja, acontece entre aqueles que ele chama, ele pode chamar para fora. Havia tumulto, mas havia um tumulto divino, e todos que ouviram a mensagem seguiram e se tornaram crentes de acordo com a luz e de acordo com o conhecimento que Deus deu naquela época. E então veio um certo sossego, e então vejam, Deus enviou mais uma vez um homem com uma mensagem, um John Wesley, e mais uma vez houve tumulto, mais uma vez houve discussões, brigas, alguns a favor, outros contra. E quem conhece a história, quem ler, reler a história de John Wesley, quantos quilômetros ele cavalgou para simplesmente carregar a palavra, e quantos ovos podres foram jogados, arremessados nele, e como ele foi rejeitado em cidades nas quais ele veio, passou, mas sempre houveram pessoas que Deus havia chamado, que creram na palavra que foi divulgada, na mensagem que foi divulgada. Então, e todos vieram ainda, outros vieram. Então veio John Smith, o homem batista, que trouxe o batismo na fé, colocou à luz o batismo na fé, e vejam então, renovadamente veio tumulto em todos que se assossegaram e que faziam e festejavam seus próprios cultos. Somente o salto há 100 anos atrás, no ano 1906, Deus, ele fez um novo começo, e houve muito tumulto em todas as igrejas livres, até a Declaração de Berlim, em 1909, que o movimento pentecostal vem a partir da base e que todo mundo tem que ser alertado. Não veio de baixo, veio de cima. Mas, novamente, aconteceu que pessoas foram chamadas para fora porque dentro das igrejas não foi aceito. Por isto, todos tinham que sair, aqueles que quiseram seguir caminhando com Deus. Então, o salto, após a Segunda Guerra Mundial, quando Deus, o Senhor, utilizou o irmão Branham de forma muito especial, o chamou de forma muito especial, como um Moisés, como um Paulo, como ele chamou Paulo, de fato, que viu de fato a luz sobrenatural, que veio no quarto onde ele estava, e que recebeu uma missão direta no dia 7 de maio de 1964 e 46. E então veio novamente tumulto em todas as igrejas livres, que já estavam realmente assossegadas, acomodadas, e que já tinham formado sua própria denominação, tinham seus próprios hinos de cânticos, os livros de cânticos, seus próprios ensinamentos já estavam firmados, a partir dos quais eles se orientavam, e todos os pregadores em cada denominação, eles tinham que se orientar de acordo com esse esquema que era determinado para cada igreja precisa. E exatamente nesse tempo do fim, Deus enviou o irmão Branham para dar a última chamada, a última mensagem, para trazer a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo. E eu penso principalmente em Êxodos, capítulo 4, deixe meu povo seguir, para que me sirva. E Deuteronômio 4, reúna-me, meu povo, para que ouçam as minhas palavras, com um chamado divino e envio divino. Com isso está conectado um propósito no plano de salvação, e esse propósito no plano de salvação está sobre o que está determinado nas igrejas locais, está além disso. Irmão Branham, ele não era um pastor de uma igreja local, e não somente evangelista, mas sim, de fato, como nós, fundamentados na palavra de Deus, reconhecemos um profeta prometido com uma mensagem divina direcionada ao povo de Deus no nosso tempo. E o propósito e o sentido dessa mensagem divina é para nos tirar de todas as tradições que são interpretações e que foram acrescentados à palavra, nos tirar, nos chamar para fora. E hoje eu vos lerei a palavra mais importante, a palavra mais importante que está no Novo Testamento com referência às armadilhas que o inimigo colocou para trazer as pessoas sobre a sua vontade, para os colocar sobre a sua vontade. Eu vos lerei de 2 Timóteo, 2 Timóteo, do capítulo 2, uma palavra que já na última semana em Zurique já se iluminou para mim. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender. Irmãos e irmãs, eu espero que vocês, que me conhecem já há muito tempo, irmão Rus e todos nós, que nós não temos prazer em brigar. Sobre verdades bíblicas não é discutido, não é brigado. As verdades bíblicas são o que são e permanecem o que são em toda a eternidade. Sobre interpretações, pode ser discutido, mas sobre o que a Bíblia fala claramente, ninguém precisa discutir. Ou isso é aceito ou rejeitado, mas discutir não é necessário. Um servo do Senhor, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar. Eu não sei se eu sou amigável, isso não posso afirmar, pelo mesmo, ou ao menos quando eu olho no espelho, porque de fato, porque dia e noite eu carrego a carga para o povo de Deus. Eu não tenho nenhuma outra preocupação por tudo, para tudo o Senhor cuidou, mas eu carrego a carga no meu coração para o povo de Deus. Eu quero que no retorno de Jesus Cristo, eu quero ver uma noiva preparada e que nós juntos sejamos elevados. Para isso, Deus dê graça para nós. Aqui está adiante, paciente, corrigindo com isto, eu vivenciei muito já isso, e até hoje, então eu me torno muito amigável, amistoso. Eu posso orar por todos que mal compreenderam o que Deus está fazendo atualmente. Eu posso orar por todos que ordenam erradamente, eu posso orar por todos que não têm uma boa intenção conosco, comigo ou com todos nós. Mas agora vem o ponto que se trata. Versículo 25 e especialmente 26. Corrigindo com mansidão os que resistem, corrigindo em mansidão os que resistem. Há pessoas que ouvem a verdade e mesmo assim, mas têm uma resistência interior, porque está tanto tempo estavam no sistema e não conseguem se soltar ou não querem se soltar, e Deus tem que lhes dar a graça e a força para isso. E aqui seguindo, aqui está, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, para que lhes conceda o arrependimento arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E agora vem o versículo do qual nós, no qual nós colocamos, temos que colocar o peso maior. Versículo 26. Os que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos, se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. E esta é a catástrofe. O inimigo, ele busca o laço. Ele não fecha totalmente o laço, mas ele nos impede. Se nós permanecemos em ensinamentos errados, e aqui nós temos, aqui vocês podem ler no capítulo anterior e também no mesmo capítulo vocês podem ler o que está escrito, que pessoas saíram da verdade e têm mentes aqui como Himeneus e Filétios, como eles disseram, que dizem que a ressurreição já aconteceu, o arrebatamento já aconteceu, em 2 Timóteo, capítulo 2, e de tais pessoas, aqui está, no versículo 17, e suas palavras alastrarão como gangrena. Ensinamentos errados têm uma semente em si. Eles comem ao seu redor. É como um câncer. Entre os quais estão Himeneu e Fileto, irmãos e irmãs, trata-se da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Para já fazer a ponte diretamente, o inimigo, em Gênesis 3, no Jardim do Éden, ele iniciou com isso. A palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em dúvida, e chamou a atenção de Eva, recebeu a atenção de Eva, teria Deus dito, e após o que Deus disse, ele acrescentou uma palavra. Isso pode ser lido em Gênesis 3, em comparação com Gênesis 2, 16. E assim iniciou que a palavra de Deus não foi deixada no seu original, pois Deus está na sua palavra. E a palavra de nosso Deus são espírito e são vida. Mas cada viração, cada desvio da palavra é poder do inimigo, e o inimigo coloca um laço sobre nós, ao nosso redor, através de cada interpretação da palavra. E o pior é para que estejam à sua vontade. Este é o problema. Quem permanece na palavra, ele permanece na vontade de Deus. Quem vai para a interpretação, se torna escravo do inimigo e se ordena à sua vontade. Isso nos traz de volta para Isaías capítulo 14, onde Lúcifer e todos que falam espanhol sabem, a luz é a luz, a luz. Então, o que carrega a luz? O que carrega a luz? Ele não se alegrou, não se contentou em manter a sua posição, ele queria subir, ser mais, além. Deixe-nos agradecer a Deus e permanecermos no lugar em que ele deu para nós, pois somente assim ele poderá nos abençoar. Então, tudo vem de volta ao inimigo, que ele torce a palavra e dá sua própria interpretação e coloca um laço ao redor das pessoas, eu digo mais uma vez, ele não fecha sempre o laço. Por isso está escrito para que nós temos a possibilidade de nos desprender do laço, dos laços do diabo. Essa possibilidade nós temos. Nós não precisamos pedir isso a Deus. Deus envia a sua palavra para nos fazer saudáveis e a verdade, e para colocar a verdade em nós. Eu vou ler o versículo mais uma vez. E que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos, para cumprir a vontade dele. Está na tradução alemã. O que adianta a oração religiosa, aconteça a sua vontade nos céus assim como na terra, e se estão nos muitos laços, presos nos muitos laços, e dão as costas à palavra de Deus e só dão fé às interpretações. Mas agora nós chegamos ao ponto. Santifique-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A mensagem divina é uma mensagem de libertação, do chamado para fora, da guiação para fora, para que nós, de fato, e que as igrejas nos colocaram ao nosso redor, cada laço, que sejam tirados de nós, que se desprendam dos laços. Mas quando isso acontece, somente no momento quando reconhecemos que Satanás, de fato, de forma religiosa, nos colocou um laço ao nosso redor, qual seja, através de todos os diferentes ensinamentos e interpretações que não estão de acordo com a santa palavra de Deus. E aqui nós chegamos ao ponto. Se nós, dentro da mensagem divina, nós falamos dos ensinamentos originais, então, somente por esse motivo, para que nós reconheçamos o que é correto, e somente se nós reconhecemos qual é o ensinamento correto, então nós poderemos ver o que não é correto, e somente então nós poderemos nos desprender dos laços do diabo. Este é o tempo do chamado para fora. Deixe meu povo seguir. Desprendam-vos de cada laço, de cada escravidão que o inimigo introduziu para tornar que as pessoas sigam a sua vontade. Nós poderíamos entrar em detalhes em muitas coisas, mas hoje não se trata do que igrejas não fazem corretamente. Hoje trata-se daquilo o que nós, diante da presença de Deus, temos que reconhecer para poder fazer corretamente. Em Tiago, no último versículo, o homem de Deus também escreveu com referência à libertação daquilo o que não está de acordo com Deus, e concordância com Deus, com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, os últimos dois versículos, 19 e 20. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, trata-se da verdade, trata-se da palavra de Deus. Se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que nos diz essa palavra? Quem sai da verdade, ele sai da vida eterna, pois Jesus Cristo é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna está somente em Jesus Cristo, nosso Senhor, e por isso nós temos permanecer nele e na sua palavra. Isso pode ser lido em 1 João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Isto já é uma palavra que pode ser direcionada a todos que ainda não têm ou receber uma conversão, que não tiveram uma experiência com Deus. Com isto, isso é iniciado. E quem quiser reler sobre conversão bíblica, pegue Paulo como melhor exemplo. Ele viu a luz, ele ouviu a voz, e o caminho lhe foi indicado, ele se levantou e se deixou batizar. Uma verdadeira conversão nos pega da escuridão, das trevas, e nos coloca na luz, e da morte espiritual na nova vida, por Deus. Uma verdadeira conversão é um retorno a Deus, e então se cumpre o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, que todos que são nascidos de Deus, não da vontade de uma pessoa, aqui está escrito, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Já da última vez eu disse, e nós teremos que escrever sobre isso, no texto original está somente uma palavra para concepção e para nascimento, a mesma palavra, para concepção e para geração, porque se trata da semente, mas sobre isso nós escreveremos, aqui está entre parênteses, nesta tradução aqui, no alemão, quem é concebido de Deus, quem é nascido de Deus. Quem ler na primeira carta de João, capítulo 5, repetidamente encontrará a palavra escrita e a outra palavra, encontrará essa palavra entre parênteses. Nascido e concebido. Quando se referia ao homem, era concepção, se fosse a mulher, então era o nascimento do concebido. Mas nisso ainda teremos que entrar em detalhes. Mas, voltando, indo à palavra de Efésios, capítulo 1, aqui nos é dada uma introdução na vontade de Deus. Irmãos e irmãs, o mesmo Paulo que escreveu sobre a vontade de Deus e do qual nós lemos a palavra agora, que pessoas que se prendem, se deixam prender nos laços do diabo estão para cumprir sua vontade, para fazer sua vontade. Em algumas traduções está escrito assim: cada vez, quando o inimigo coloca, faz uma interpretação da palavra, e se nós cremos nela, nós nos ordenamos, subordenamos à vontade do inimigo, então nós somos submetidos a ele, porque a fé, nós cremos no que ele diz. E por isso, aqui ressaltamos o ressaltamento do nosso Senhor: quem crê em mim, como a Escritura diz, assim como a Escritura diz, não a interpretação. Paulo inicia Efésios 1 com a vontade de Deus, já no primeiro versículo. Efésios 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos, para trazer a palavra ao povo de Deus, para partir a palavra com eles. E então segue, a partir do versículo 3, e todos nós concordamos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Quem pode dizer amém para isso? Que nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. E essas bênçãos se tornarão visíveis, serão vivenciadas, encontrarão seu cumprimento pela graça. Qual seja naqueles que podem crer que, independentemente das minhas ou de suas obras, Deus, desde antes da fundação do mundo, nos elegeu, e somente quem pode crer nisso, ele pode resistir ao inimigo, se ele vem como acusador dos irmãos e somente acusa, então nós podemos encontrá-lo com as palavras: apartai-vos de mim, eu sou de Deus desde antes da fundação do mundo, fui eleito, o sangue do Cordeiro foi derramado por mim, eu sou propriedade de Deus, aparta-te de mim. Vamos ler versículo 4. Ou seja, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus completará o que ele iniciou. Não há outra possibilidade, seguindo, no versículo 5, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo escreve, de acordo com a vontade de Deus, colocado como apóstolo de Cristo Jesus, determinado, e agora nós temos aqui a vontade de Deus, em conexão com a vontade de Deus, o beneplácito da vontade de Deus. E vamos ler, por favor, creiam nisso e predestinado segundo o beneplácito de sua vontade. Graças seja ao Senhor por isso. Versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. No amado, ele nos deu. Quão frequentemente nós lemos Gálatas 4:4, citamos Gálatas 4:4, que nós, no Filho, nós somos colocados no estado de filhos, nós recebemos, e que Deus nos agraciou, e nós temos plena parte, podemos ser plena parte na redenção. Nós não cremos em uma religião, nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Por favor, lembrem-se, ou alertem-se disso, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui, a vontade de Deus, aqui, em relação à vontade do inimigo que coloca o laço sobre elas, esta vontade de Deus é colocada sobre essa vontade do inimigo. Beneplácito da sua vontade. Nós lemos a seguir, para o louvor, versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7, por favor, também todos que são novos, que estão aqui, vieram novos, creiam, recebam para vocês, pessoalmente, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Nele, nós temos a reconciliação, a redenção, o perdão pela graça. Que ele fez, versículo 8, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. E agora vem a segunda parte que, para ser ressaltada, no qual é dito, de acordo o beneplácito de sua vontade. Agora vem, após, vem o mistério da sua vontade, que ele revelou para nós. Versículo 9, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, a quem, a todos aqueles que estão no beneplácito da vontade, que simplesmente de coração podem crer que Deus, desde antes da fundação do mundo, nos predestinou em Jesus Cristo, nos agraciou e nos fez filhos e filhas de Deus, nos predestinou de acordo com o beneplácito de sua vontade, e por isso ele nos mostrou o mistério da sua vontade, como está escrito aqui, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Ele tomou para si o cumprimento, e ele cumpre o que ele intencionou fazer. Versículo 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir. Ele queria, como Cristo, como cabeça de todos, unicamente reunido, resumido nele, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nós lemos novamente no versículo 11, em versículo 12, nele digo, no qual também somos feitos herança, havendo sido predestinados, nós somos, estamos com possessão daquilo o que Deus nos deu, porque nós, de antemão, nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aqui nós temos três vezes a vontade de Deus. Após o beneplácito de sua vontade, o mistério de sua vontade foi revelada, e então que faz tudo segundo o conselho de sua vontade. Ninguém foi conselheiro, ele estava sozinho, e desde antes da fundação do mundo, ele determinou tudo. E agora eu pergunto a vocês, aonde ainda falta somente para nós em crer? Deixe-nos, vamos honrar a Deus pela fé, através de fé, tudo o que Ele nos preparou para nós em Jesus Cristo. Por favor, recebam esses vossos corações, segundo com o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quem quer impedir isso? Ele está cumprindo. Ele quis e está cumprindo. Se nós olhamos para nós, então nós vemos problemas, nós vemos erros, fraquezas, vemos obras parciais. Se nós olhamos para Deus, então nós vemos já a plenitude. A plenitude ainda não se tornou revelado o que nós ainda que nós seremos. Mas quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a Ele. Vamos resumir. De um lado, nós, através da Santa Palavra de Deus, nos foi dado todo o conselho da vontade de Deus, nos foi dado, nos foi mostrado. Assim como Ele, desde antes da fundação do mundo, determinou, segundo o beneplácito de sua vontade. E agora, no fim do tempo da graça, Ele chama uma igreja Ele chama para fora, que é trazida na sua vontade, de cada laço do inimigo, é trazida para fora, arrancada para fora. E como anteriormente já foi dito, nós ouvimos a palavra da verdade, e a verdade vos libertará. Mas cada um que quer se libertar dos laços do inimigo, primeiramente precisa reconhecer a verdade e precisa ser traspassado pela verdade, precisa ver a obra do inimigo e dizer, então o meu tempo chegou, eu me liberto de tudo o que me fazia submisso ao inimigo para fazer a vontade dele. E volto ao Senhor, ao meu Deus, para que eu seja encontrado na sua vontade. Três vezes, nosso Senhor disse, e interessantemente, a formulação nos três evangelhos é muito pouco diferente, para que tudo seja incluído, tudo pudesse ser incluído. E eu vou ler para vocês do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26, e vocês verão as pequenas nuances da diferença, mas ela tem que ser para que tudo seja incluído, para que tudo pudesse ser incluído. Mateus 26, versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu quero, percebam isso, não como eu quero, mas como tu queres. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, Marcos, capítulo 14, versículo 36, nós lemos, Marcos 14, versículo 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, o primeiro, como eu quero, não como eu quero, mas como tu queres. Todavia, não seja o que eu quero, o que eu quero, mas o que tu queres. A tua vontade seja, não o que eu quero, não como eu quero, mas o que tu queres. Como tu, desde antes da fundação do mundo, determinastes. No Evangelho de Lucas, nós temos então a direta expressão: a tua vontade aconteça. Lucas, Lucas 22, versículo 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Vamos falar mais uma vez. No Evangelho de Mateus, não como eu quero, mas como tu queres. No Evangelho de Marcos, ainda não o que eu quero, mas o que tu queres. E então, em Lucas, a tua vontade, se faça a tua vontade. Irmãos e irmãs, tudo está incluído. O como e o que, tudo está incluído no Redentor e também nos redimidos. A tua vontade aconteça. E quem pode crer isso de coração e recebe em si, se liberta dos laços do inimigo. Nós temos que ler mais uma vez para que vocês vejam a profundidade, eu quase diria, posso reconhecer quão terrível o que está ligado com isso, que vocês possam reconhecer isso. Quando pessoas creem em ensinamentos errados, então são escravizados pelo inimigo e recebem um laço sobre os seus pescoços. Mais uma vez, 2 Timóteo, capítulo 2, somente versículo 26. E que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprir a vontade dele. Isso na tradução alemã. Eu já mencionei anteriormente, isso iniciou com os seus com Eva, e isso passa por toda a história E por isto, Deus nos deu a palavra da verdade, nos revelou a palavra da verdade, para que todos que pertencem à Igreja de Jesus Cristo se possam se libertar de tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, para que sejam santificados a palavra da verdade, e assim como o noivo é a palavra que se tornou, foi a palavra que se tornou carne, então que a palavra da promessa na noiva, na igreja noiva, se torne verdadeira. Mais uma palavra a todos que ainda não vivenciaram a graça de Deus, irmãos e irmãs, isto de fato está nos nossos corações, que todos que nesse lugar, em todo o mundo, ouvem a palavra de Deus, também a vivenciem, que de fato os Atos dos Apóstolos encontrem uma repetição, possam encontrar uma repetição, e que nós todos pudéssemos vivenciar novamente, que os doentes e enfermos sejam curados, e que os presos, os amarrados sejam libertos, e os perdidos sejam redimidos, sejam salvos, e que ninguém saia daqui como nós chegamos aqui, mas sim que os dias da Bíblia, a história dos apóstolos e da igreja do princípio, possa se tornar nossa história da salvação, no fim, através da graça. Vocês sabem, o irmão Branham, ele teve um ministério abençoado por Deus, nós podíamos dizer um ministério restaurador. O que aconteceu no seu ministério, que Deus lhe deu, isto não jamais aconteceu dessa forma, nesta medida, sobre a terra. E Deus trouxe atenção para a mensagem. Ele teve que direcionar a atenção para a mensagem, ele quis direcionar para a mensagem, para que nós fosse chamada a atenção, que tal confirmação sobrenatural tem um propósito e um sentido, tem que ter um propósito e um sentido, que está ligado com a história da salvação. Então nós estamos aqui na promessa, vez eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sobre isso, muitos riem e balançam as cabeças, nós nos alegramos por isso, pois Deus, Ele cuidou de sua palavra, Deus cumpriu o que Ele prometeu, e nós até hoje, nós ouvimos de nenhum outro que tenha tomado para si, ou tomado sob seu direito, esse ministério, essa palavra da verdade. Ponto, esse é o primeiro ponto. Eu não julgo, eu somente constato. Todos outros, também todos os grandes famosos internacionalmente, os evangelistas famosos internacionalmente, eles, nas suas tradições, nos seus ensinamentos, eles permaneceram nelas. Nós não queremos mencioná-los um a um, mas todos permaneceram como eles eram antes, cada um deles creram assim como eles creram anteriormente, e nenhum deles teve a mensagem para deixar ressoar a mensagem: vós, meu povo, saí dela. Não, todos até hoje disseram: não, vocês todos, nós todos pertencemos juntos, nós todos podemos ter comunhão, nós podemos glorificar a Deus, e todos glorificam o Senhor, e todos permanecem com todos os laços sobre o seu pescoço, todos permanecem em todos os ensinamentos errados, e o inimigo ri-se deles todos, e todos são de opinião, nós todos iremos aos céus, iremos para o céu. Não, e mais uma vez, não. Nós voltamos, não para, nós não voltamos para Roma, nós voltamos para Jerusalém, para a palavra que estava no princípio, edificado no fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra angular. E nosso Senhor diz ainda para nós todos, fala ainda hoje para nós todos, como em Marcos 16, versículo 18, eu quero edificar a minha igreja. E Paulo ainda nos chama a todos nós, ainda hoje, como em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, eu tenho como bom edificador, coloquei o fundamento em vocês, outro fundamento ninguém poderá colocar, senão que foi colocado. E nós precisamos ler somente Efésios 2, 20 e 21, edificados no fundamento dos apóstolos e profetas. Talvez nosso irmão da Noruega também pode testemunhar isso. Ele já esteve em diversos diferentes países, em todos os lugares. Em todos os lugares está valendo a confissão de fé Nicéia Calcedônia. Eu não preciso dessa confissão de fé da Nicéia Calcedônia. Eu preciso de uma confissão de fé. E essa está aqui, e eu vos digo mais uma vez, irmãos e irmãs, em todos os concílios, em todos os dogmas, o inimigo colocou as suas interpretações sobre o povo e colocou um laço sobre os seus pescoços, o pescoço das pessoas, e as guia todo para o matadouro. E por isto, Deus, Ele enviou a sua palavra para nos libertar, para nos soltar, para nos guiar para fora. Vós, meu povo, saí para fora, separai-vos, apartai-vos e não toqueis nada impuro. E então, somente, então a igreja será coluna e fundamento da verdade, como está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja não é uma construção de mentiras, a igreja não suporta nenhum ensinamento errado, interpretação, a igreja quer a santa palavra de Deus no seu ouvir, no seu original, e ser edificada, baseada nos fundamentos dos apóstolos e profetas, e assim, na fé, caminhar adiante, até que nós então vivenciemos a completação na graça, a plenitude na graça. Porque Deus disse, lembre-se das três vontades de Deus, o beneplácito da sua vontade, a revelação do mistério de Deus e a revelação daquilo. O melhor é que nós leamos isso mais uma vez, para que nós tenhamos isso precisamente mais uma vez. Efésios 1, nele nós estamos na possessão, nos tornamos, através do qual fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus determinou, Ele nos deu a redenção em Jesus Cristo, no seu Filho nascido. Nele nós temos a redenção, através do seu sangue. E quem ainda não a recebeu, possa hoje fazê-lo. Não pode passar nenhuma reunião sem que pessoas tenham recebido a possibilidade de consagrar suas vidas a Deus, a receberem a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, a graça de Deus, que possam vivenciar a graça de Deus pessoalmente. Tudo tem que, e deve e será vivenciado por nós que cremos, assim como a Escritura diz. Somente uma pergunta no fim. Todos nós, nos libertamos de cada laço, de todos os ensinamentos errados, ensinamentos de pessoas, de todas as coisas, nos soltamos de tudo isso. Reconhecemos de fato que através disso o inimigo coloca esse laço sobre nós, o seu laço sobre nossa cabeça, nosso pescoço, para nos tornar submissos à sua vontade. Eu pergunto, talvez por isso, porque no último domingo em Zurique, havia um pesquisador de seitas, ele estava no culto, para saber o que acontecia, o que se passa. Eu pergunto aqui, e pergunto aqui hoje, quem de todas as igrejas livres, poderá permanecer neutra, todas as 375, como estiveram reunidas no Brasil, direcionaram seus olhares para Roma. Quem delas diz, saí para fora? A todos foi colocado um laço sobre o pescoço, e todos serão levados ao matador, guiados ao matador, e todos cantam glória, glória, aleluia. Irmãos e irmãs, se fosse possível, até os eleitos seriam seduzidos ao erro, mas isso não é possível, porque os eleitos, desde antes da fundação do mundo, foram determinados para ouvir a verdade e para serem libertos pela verdade. Então, é confirmado, quem o Filho de Deus liberta, ele está livre. Vocês todos compreenderam, o nosso Senhor perguntou, vocês todos compreenderam, Mateus 13, vocês compreenderam, entendestes do que se trata nesta pregação, para nos, de fato, passar diante dos nossos olhos, de um lado, a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, na palavra de Deus, do outro lado, a vontade do inimigo, o inimigo que já nos céus disse, eu quero me elevar, eu quero ser igual ao Supremo, eu quero estar na montanha do encontro, eu quero. E esse inimigo, e ele conseguiu, eu digo mais uma vez, em todos os concílios, em todos os sinódios, aos pais dos concílios, de colocar-lhes um laço sobre o pescoço, e eles então colocaram um laço em todos os povos, línguas e nações, passaram adiante esse laço. E hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo agradável. Hoje nós chamamos a todos. Vocês podem se soltar de cada laço que o inimigo deu, colocou sobre as pessoas. Libertei-vos, venham ao Senhor, creiam como a Escritura disse. E o inimigo, ele perderá cada direito sobre vocês. Santifique-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia! Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Antes de orarmos, queremos nós abrir nossos corações diante de Deus. Nós podemos somente pregar a palavra, divulgar a palavra, revelar. O Senhor tem que fazê-lo. O Espírito de Deus guia em toda a verdade. O Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que não creram. Da justiça, que o Redentor, ele subiu, ascendeu, está à direita de Deus. Do juízo, que o príncipe desse mundo, ele está julgado, já está julgado. E por isso, nosso Senhor disse, eu Eu vi o inimigo despencar. Sim, o inimigo já está vencido. Jesus Cristo é o vencedor do Calvário. Talvez eu deveria dizer isto ainda aqui. Uma irmã teve um sonho. O inimigo atacou muito. Se tratava de vida e morte. E ela viu algo como, se eu ainda tenho bem na minha memória, como uma lagartixa, e a colocou o pé sobre ela. E a voz disse: isso não é suficiente, você tem que esmigaçá-la. E a irmã que viu isto assim e ouviu assim, viu no sonho como de fato, ela não somente colocou o pé sobre a lagartixa, mas sim como ela de fato esmigalhou, e no próximo instante ela estava curada. Às vezes Deus fala, também através de sonhos para nós e nos dá uma indicação. Nosso Senhor, Ele pisou e esmigalhou a cabeça da serpente. Nosso Senhor é o vencedor do Calvário. E nós tiramos cada laço, cada rede de nós. E nos colocamos diante de Deus e agradecemos ao nosso Senhor hoje juntos. E a oração hoje tem que ser de fato como de uma só voz, tem que ir ao trono, subir ao trono de Deus. Nós somos o rebanho comprado pelo sangue. Nós ouvimos a santa palavra de Deus, nós cremos e agora nós queremos agradecer a Deus. Antes de fazermos, deixe-me perguntar se ainda há alguns pedidos especiais de oração no nosso meio. Nós temos pedidos especiais de oração, certamente, se nós perguntaremos naturalmente, quem pede por salvação, por cura, por libertação, por outros pedidos que nós traremos ao Senhor. Hoje nós faremos ambas as coisas. Por um lado, todos os pedidos e desejos de oração nós traremos ao Senhor em plena fé que Ele nos ouviu, e então que nós passemos para o louvor, para a gratidão, pois nós temos muito motivo e muitas causas para agradecer a Deus que todos que ouviram juntamente conosco e viram juntamente conosco possam agradecer a Deus por Ele estar chamando o seu povo em todo o mundo. Deixe-nos orar. Pai Celestial, nós chegamos diante do seu trono da graça, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós pedimos hoje à noite que todos sejam salvos, todos sejam curados, todos sejam libertados, e que hoje haja uma repetição dos Atos dos Apóstolos, da história dos Apóstolos, no nosso meio, que isso possa acontecer, que a tua palavra seja confirmada, e nós pedimos que todos, que seja tirado todos os laços do inimigo, que sejam retirados, sejam libertos de todo o laço do inimigo, e que hoje haja plena libertação e pela graça seja dada a todos. Grande Deus, Tu enviastes a Tua palavra e nos torna saudáveis, Tu nos ensinas, Tu nos abençoas, amado Senhor. E agora nós te agradecemos, Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos por Tua graça, por Tua fidelidade, por Tua palavra, pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo que paira sobre nosso meio. Ó Espírito do Senhor, venha sobre nós, abençoe, Todo-Poderoso Deus. Nós estamos reunidos como Teu povo, e tu nos chamas a todos nós, deixe meu povo seguir, deixe meu povo seguir, Senhor nosso Deus, aleluia, 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 vocês estão libertos, aleluia, aleluia, louvor e gratidão, glória e honra seja ao Senhor, nosso Deus, aleluia, 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 glória seja a Deus, glória e honra, honra e adoração, aleluia, 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 aleluia. Jesus é vencedor. Vamos cantar de coração. E agora nós queremos crer e cantar o coro, somente crer, somente... Fala com todos nós, a ti aconteça de acordo com a tua fé. Também conosco acontece hoje de acordo com a nossa fé. Irmãos e irmãs, esse culto foi consagrado para que os nossos olhos fossem abertos sobre todos os ensinamentos não bíblicos, sobre todos os ensinamentos errados, sobre tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus. Isto é um laço do qual nós temos que nos libertar, desprender e voltarmos à palavra da verdade e nela, para sermos santificados nela, e então, de fato, podemos fazer a vontade de Deus, de fato. Irmãos e irmãs, uma das palavras mais sérias que pode ser direcionada para nós com referência a ambas coisas. Uma vez, quem está submetido ao inimigo tem um laço, recebeu um laço sobre seu pescoço, ou sobre os pés, onde quer que seja, e quem está encontrado na vontade de Deus, está na palavra da verdade, e ambos estão separados um do outro, como trevas e luz estão separados dia e noite, verdade e mentira. A palavra de Deus é a verdade, e cada interpretação é mentira, e Satanás é um mentiroso, um assassino, desde o princípio. Por isto, ouvimos a mensagem divina para que nós possamos discernir e nossa atenção seja direcionada somente para a verdade e todo o resto seja deixado para outros. Deus, o Senhor, que deu a sua palavra, especialmente determinado para os tempos do fim, nos dê graça para deixar-nos reconhecer o dia da nossa libertação, pois esse é o dia que o Senhor fez para nós. E ainda hoje, ainda vale a mensagem: deixe meu povo seguir, para que me sirva. E para isto, Deus nos dê a todos nós graça. Quem diz aleluia, quem diz amém, louvado e glorificado, louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, agora e eternamente, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. O irmão... Sim. Quem diz ainda um coro que nós podemos cantar? Esse é o coro? Eu estou tão alegre, Senhor, que eu... Aleluia, aleluia. Nós somos preenchidos com gratidão, glória e louvor seja ao nosso Senhor. Então nós oraremos mais uma vez. Talvez eu possa pedir nosso irmão da Noruega que ele venha para frente para orar conosco. Somente venha e ore conosco. Vamos nos levantar. Eu havia esquecido que o irmão Graf também nos enviou saudações calorosas. Somente digo umas palavras e saudações. A palavra é verdade e é viva e vida. Está cheio de poder. E se nós cremos na palavra, como está escrita, E se nós agirmos de acordo com ela, então será agirá conosco também. Você sabe, Tiago disse, nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas somente sejamos atuantes da palavra. Jesus é a palavra, e a palavra se tornou carne, e Ele fez a vontade de Deus. E hoje, e cada um, todos que vêm diante de Deus com fé, fundamentados na palavra, verão as mesmas coisas acontecerem em suas vidas, e como Jesus, como ele tinha quando ele estava caminhando sobre a terra. E por isso o inimigo quer nos tirar a palavra de nós. Ele quer nos tornar a palavra, tirar a clareza da palavra, para que nós não creiamos. Porque ele sabe, o inimigo sabe, quando os crentes começam a crer na palavra, e se de acordo com a palavra começam a agir, seus dias se acabaram. Então, nós teremos a vitória. E nós então teremos a virada. Amém. Aleluia. Eu encorajo-vos, creio na palavra. Eu creio da palavra de Deus desde que eu sou 13 anos. Eu sou uma pessoa simples. Eu não sou uma pessoa teológica. Eu não argumento com Deus. Se Deus disse, então ele pensou assim. Eu aceito. E é glorioso. Glória seja a Deus. Nós agradecemos por tua palavra. Nós agradecemos por este ministério aqui, que é fundamentada na sua palavra. Nós agradecemos por podermos crer na tua palavra, assim como está escrita. Pois se você pensou realmente o que você disse, nós só temos que crer. E se você não pensou assim, o que você disse, então você não teria colocado em sua Bíblia. Mas você colocou, então nós agradecemos que você desse a palavra e nós teremos a vitória, e através da palavra nós tiraremos o inimigo. O diabo será vencido, ele está vencido. Nós vencemos como você fez no jardim. Você conquistou o inimigo, venceu o inimigo através da palavra. Está escrito, vá, e ele tem que sair. Pai, nós te agradecemos e nós te honramos por tudo que você fez por nós. Está cumprido, consumado. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele exclamou, está consumado. Não falta nada nisso, nada falta mais. Está consumado. 100%. E nós te agradecemos por isso. Nós podemos vivenciar isso hoje. Por sua palavra é verdade. E nós te glorificamos e agradecemos por isso. Para sempre e sempre. Você é o Rei dos Reis. Você é o Senhor dos Senhores. Você é Jeová Elohim. E nós te glorificamos a ti. Amém, 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 amém. Aleluia, 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 amém, aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Todo o povo diga amém, amém. Você tem algumas palavras para dizer, irmão Rus? Eu creio que muito foi dito hoje, que nós possamos ter recebido tudo em nossos corações e agir de acordo como a palavra o disse, então nos será ajudado. Eu creio também, vocês todos abriram os corações, e o Senhor deu a sua bênção. E nós vamos abençoados, saímos desse lugar e chegamos amanhã de manhã. Se Deus quiser, nos reuniremos novamente para trazer a honra e o louvor novamente ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo irmão Franco, por todos os irmãos, para o irmão, o jovem irmão, por todos nós agradecemos ao Senhor. Isso, ele é maravilhoso. Nós vamos chegar ao fim. Vamos cantar Aleluia, seja glorificado.
Aleluia, seja glorificado.
Até amanhã, se Deus quiser, se vermos vivos.